dores crônicas, insônia e problemas com a obesidade ou para perder peso. Qual a relação emocional desses problemas? O que que esses sintomas querem nos falar? Tem alguma relação emocional? Quais são os conflitos? Hoje abordaremos essa temática aqui com o terapeuta Rafael Vieleschi, com exercícios práticos para lidar com essas questões. Seja uma dor crônica, seja um problema de insônia ou uma questão com relação a peso, perder peso. Então, o pessoal vai entrando, vai pensando, quem tiver já alguma questão para colocar, alguma dor, fiquem à vontade para ir colocando as perguntas no chat, que depois a gente vai responder à medida do possível. Vamos tentar abordar esses três temas com a minha experiência, a experiência do Rafael. E tentaremos dar alguma luz para vocês com relação a essas queixas, para que vocês possam também tirar do inconsciente essas informações, qual é a relação, o que que eu posso estar vivenciando, como ressignificar. O Rafael vai entrar diretamente nessas questões com a hipnose clínica e a PNL, né? Eu trabalho com as minhas ferramentas, seja com a leitura biológica, com a microfisioterapia. Então, esses sintomas muitas vezes têm esses fundos emocionais, e é importante tentar procurar a real causa para resolver. Muitas vezes essas queixas não são físicas, os pacientes fazem diversos exames, não aparece nada, assim como a fibromialgia, né? O paciente faz baterias de exames e não identifica, não localiza nada, mas a dor permanece ali, o sintoma se mantém. Então hoje abordaremos esse tema, tentaremos entender a conexão que pode estar relacionada. E tentaremos guiar de alguma forma vocês com esse conhecimento que nós temos nessa relação corpo-mente, né? Como podemos entender melhor esses sintomas e ferramentas para que vocês possam também utilizar prática, uma prática que o Rafael vai passar para tentar resolver esses sintomas. Rafael solicitou aqui. Boa noite. Quem precisa dessa live, pessoas que vocês sabem que têm essa dificuldade, que sofrem há tempo com dores ou com dificuldade de perder peso, podem enviar o aviãozinho, indicar para essas pessoas, e depois a live ficará gravada, tanto no Instagram quanto no Spotify do Rafael, né? O áudio fica gravado, então o conhecimento ele fica permanente nas redes sociais. Deixa eu aceitar aqui o Rafael. Aqui, boa noite, pessoal que está. Perguntas e a gente vai tentar responder todos na medida do possível. Eu já tenho algumas queixas que alguns pacientes e colegas me enviaram já antes da live, depois posso abordar. Boa noite, Rafael. Como é que está, meu querido?
Olá, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo certo? Maravilha. Você está me vendo e me ouvindo bem aí, Cássio?
Sim, hoje está melhor o vídeo.
Ah, beleza, tá. E aqui eu não estou te vendo, a tela tá preta para mim aqui, mas eu acho que tá tudo certo, já aconteceu isso uma outra vez. Mas tudo bem, estou te ouvindo, por mim a gente pode seguir assim.
Sim,
Só conferir se as pessoas aí estão vendo a gente, tá tudo certo.
vamos perguntar, o pessoal está me enxergando, escutando bem áudio e imagem, tudo certo? Tentar enquadrar melhor aqui. O pessoal vai entrando e hoje o tema, Rafael, eu quero extrair também o teu conhecimento, comentar um pouco sobre essa temática. Começaremos falando sobre, eu acho que as dores físicas, problemas físicos. Eu estava comentando ali no início que um exemplo clássico dessas dores é a fibromialgia, que ela acaba sendo um diagnóstico de exclusão. A pessoa faz bateria de exames e não se encontra nada, mas o sintoma da dor ele é permanente, né? Uma dor por todo o corpo. Cada
Pois
paciente tem o seu relato específico, né? Mais no ombro, mais no pescoço, mas é uma corpo inteiro sensível. É
exato.
um dos exemplos que nós temos que o físico não apresenta nada, mas o sintoma está ali. E também existem
Exato.
outros casos de pacientes que já têm, por exemplo, uma protusão discal, uma hérnia de disco, e essa hérnia não incomoda por um tempo, em determinada época ela piora. Então, mesmo tendo uma alteração física, o paciente está sem dor e alguma coisa faz essa dor despertar, né? Eu, na minha clínica, comecei muito com essas queixas de dores crônicas, pacientes que buscaram já várias terapias, soluções, não encontraram algum resultado e acabam muitas vezes solucionando com uma consulta, seja com a micro, com a informação da leitura. E eu quero que tu me traga algumas questões. Alguns pacientes já me perguntaram aqui muito sobre dor de cabeça, né? Dor de cabeça com dor nos olhos e também com dor de estômago. Já respondi no particular, mas vamos comentar também sobre isso. Mas eu gostaria que tu me desse inicialmente um panorama geral. Como é que tu enxerga, o que que tu vê sobre essas dores físicas que se manifestam nos músculos, nos ossos, em problemas crônicos dos pacientes? Qual é a tua experiência sobre esse tema?
Beleza, maravilha. Bora lá então, Cássio. Eu vejo que assim, a hipnoterapia, né, associada com PNL, ela pode ajudar muito, né, a gente tratar essas questões de dores físicas, né, e de duas formas diferentes. Uma forma é você mudar o jeito que o corpo está interpretando aquele sinal, porque assim, por exemplo, se eu cortar esse dedo aqui, a dor ela não está no dedo, né? Só aquele corte ele vira um impulso elétrico que vai para o meu cérebro e o meu cérebro interpreta aquilo. Peraí, foi cortado aqui. Então eu devo gerar dor para que essa pessoa aja, para que ela faça alguma coisa, para que ela pare de fazer isso que está colocando até a vida dela em risco, né? Então a dor é um sinal de alerta para que eu mude o que eu estou fazendo, para que eu faça alguma coisa a respeito de parar com aquele ato ali que gerou aquela dor ali, né? Então, o que acontece? Com a hipnoterapia, a gente pode mudar essa interpretação do sinal, né? Basicamente, a gente dizer para o corpo assim: ok, eu sinto que esse dedo está cortado, mas agora você não precisa gerar dor, porque eu já tomei as ações necessárias, né? Já estou medicado, já estou fazendo acompanhamento, enfim. E aí a gente ameniza muito aquela dor, né? E mudando o tipo que o cérebro interpreta essa informação. E a outra coisa que talvez seja coisa que talvez seja até mais do interesse de todo mundo que está aqui é você tratar as questões emocionais que estão desencadeando naquela dor física. Para mim, eu vejo assim, tem até um dos pressupostos da programação neurolinguística que fala que a mente e o corpo formam um só sistema, né? Então, tudo que tem de dor, de doença, enfim, no nosso corpo, eu vejo como um aviso apenas, né? Um aviso daquilo que você não quer, aquilo que você está ignorando sistematicamente, aqueles pensamentos, aquelas emoções. Aquilo que você está fazendo de conta que não está lá, ele está virando algo físico no corpo aí para você não poder ignorar, né? Então, para você realmente ter que olhar para isso aí, né? Então, com a hipnoterapia, a gente pode realmente lá encontrar a origem dessas coisas aí e soltar essa dor aí para a gente poder viver melhor, né? Então, eu vejo assim, caso eu até falei na outra live, mas acho que é até legal repetir, porque de repente tem gente que veio nessa e não viu a outra. O nosso centro da percepção da dor no cérebro. Ele fica de alguma forma muito próximo do lado da percepção da dor física, da dor emocional, principalmente da rejeição social, fica muito ao lado do centro da dor física. Então, o que que acontece? Quando você fica muito tempo sentindo uma dor emocional, se sentindo humilhado, ridicularizado, abandonado, né? Sentindo que os outros de alguma forma estão fazendo mal para você, não estão querendo estar na tua presença, né? Como se tivesse algo errado, como se as pessoas devessem algo para você, elas não estão fazendo aquilo, né? Você hiperestimula essa área do teu cérebro, que faz a área do lado ficar hiperestimulada também. Então, o centro da percepção da dor física, ele fica hiperirrigado, né? E a gente acaba percebendo como dor impulsos normais que vêm do corpo, que não são de dor, né? Que é o caso aí da fibromialgia. Então, você sente dor no joelho, dor na perna, dor no braço, na cabeça e tal. E o médico não pode fazer nada sobre aquela dor, porque não tem como operar o joelho, né? Tá doendo, mas não tem nada de errado no joelho para doer, né? Então, aí fica aquela situação de você meio que ficar com um tratamento paliativo, assim, tentar controlar os sintomas daquela dor ali. E o nosso papel é encontrar a origem dessa dor emocional que você está sentindo e soltar daí de dentro, porque aí você para de hiperestimular aquela área da dor emocional e aí a área da dor física melhora também. Tem outros casos também, casos que eu queria listar aqui, né, que são muito clássicos assim também. Gente que tem dor, aquela dor crônica, sabe? Aquela dor chata que não para nunca, assim, que não dói tanto, mas que também nunca para de doer, assim, né? Muitos casos, se você vai ver, são pessoas, e muitos que eu atendi, não sei se isso se encaixa aí para você, Cássio, mas para mim, o padrão é assim, 90% é assim. É uma pessoa que já teve uma vida, seja mulher ou homem, que já trabalhou, já se sentiu útil, ganhou dinheiro, teve filhos, família e tal, tal, e alguma coisa na vida fez mudar essa circunstância, né? Os filhos saíram de casa, foram morar em outro.
Deu uma travada
Cheio de
ali.
casamento, e aí, de repente, essa pessoa está se sentindo sozinha, né? Sentindo rejeitada, sentindo abandonada, sentindo que não é amada pelas outras pessoas, e aí acaba gerando essa dor física no corpo dela, e a dor é real, mas a causa é emocional.
Sim.
É mais ou menos por aí. Você sente isso também, Cássio?
Perfeito, perfeito. Na leitura biológica, que é na nova medicina germânica, tem exatamente esse link que tu comentou. da mente e o cérebro gerando essa dor muito pela percepção do que tu está passando. Então, nós temos as camadas do cérebro, o mesoderma novo, na hora da embriologia, quando ele se desenvolve, as dores estão muito associadas a dois sentimentos: sentimentos de impotência e desvalorização.
Perfeito.
As impotências mais fragilizando e afetando os músculos, que é justamente o que os músculos nos dão. Eles nos dão essa capacidade de agir, fazer,
A força,
trabalhar,
né?
erguer, fazer, exatamente. Então, primeira coisa, eu tenho uma dor, eu sempre comento com os pacientes, é provável que tu esteja vivendo um sentimento grande de impotência. E pegou mais na estrutura óssea, aí a gente vai para osteoporose, osteopenia, essas descalcificações, problemas mais ósseos, nós temos junto uma autodesvalorização ou uma situação onde eu me sinto desvalorizado. E o corpo expressando isso, muitas vezes de forma específica, né? A Rúbia já colocou ali, eu já posso dar essa resposta para ela, segundo aqui a leitura, as dores na cervical, mas ela já colocou quase que a resposta, dores na cervical quando eu me sinto sobrecarregada. Então, eu me sinto impotente, sobrecarregada, só que a cervical tem um componente específico que é o componente da submissão. Eu me sinto impotente em ter que me curvar, eu estou me sentindo de cabeça baixa, eu tenho que me submeter a algo. E também nós temos no nível cervical mais alto as desvalorizações intelectuais, as situações onde eu tenho que acabar me curvando, amortecendo problemas. Eu estou de cabeça baixa nessa situação, me sinto impotente e não consigo sair. Aí, como tu informou bem, aquele sintoma, ele se torna um mensageiro para o corpo para dizer algo. E a pessoa, às vezes, vamos supor que usa um medicamento para esconder o sintoma, né? As dores que não se resolvem, muitas vezes acabam em algum antidepressivo, ansiolítico, que é algo mais forte, que resolve uma dor de cabeça, resolve uma dor na coluna, mas esse sintoma é abafado. E a pessoa
Exato.
continua vivendo o conflito, o sintoma dá uma diminuída, mas assim que eu revivo aquela situação, a dor volta. Então, nós temos situações traumáticas que a gente congela essa imagem. Eu vivi um trauma, então a gente congela essa imagem e a posição que eu estou, o cheiro do ambiente, o local, se eu estou com a mão aqui na testa e eu vivo esse trauma, eu posso despertar exatamente a posição que eu estava. Se eu estava estudando demais para o concurso e não passei, não passei, não passei, e eu fico com a cabeça baixa, quando eu me coloco nessa posição, eu revivo o conflito. Então, ao mesmo tempo que a gente revive e entra nos trilhos do conflito, sempre com essa conotação de estar se sentindo impotente. Mas na leitura nós precisamos de informações específicas, né? A dor é uma dor de cabeça, mas é na testa, é no lado, é na base da cabeça, é no fundo do olho, é de manhã, de tarde, de noite, é uma dor mais latejante, uma dor que mais aperta. E aí nós conseguimos passar essa informação precisa para o paciente, do conflito que ele viveu e o porquê que o corpo está expressando aquela situação. E aí entramos na questão da percepção, né? Que o paciente percebe aquela situação como uma grande impotência e não acha a solução. E na hipnose, eu acho que tu também deve. Cada dor é uma coisa muito particular, deve ter essa conotação geral, mas aí tu deve ter também exemplos de situações que tu identificou uma relação puramente emocional e a dor desaparece em uma consulta.
Ah, é muito comum isso, Cássio. Assim, muitas vezes, né, no meu processo, as pessoas não têm o hábito de me procurar para tratar uma dor crônica. As pessoas me procuram para tratar emoções, né? Depressão, ansiedade, luto, alguma coisa assim, né? Mas o que elas percebem é que a melhora da dor, o desaparecimento da dor é o brinde do processo, digamos assim. Elas percebem ele dentro da sessão, assim. Porque o que que a gente faz, assim, né, Cássio, com a hipnoterapia, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o que a gente chama de regressão aberta. Então, por exemplo, assim, concentra nessa dor que você está sentindo, sabe? Essa dor que você está sentindo, essa dor crônica que você sente. Agora a gente vai voltar para a origem disso. E aí é simples assim, mas dentro do processo da hipnose você encontra qual é o trauma que dá origem para aquilo ali. O teu paciente encontra, né? Ele encontra lá no processo imaginativo dele, ele encontra aquela origem. E é muito comum quando a pessoa revive o trauma, né? Não em primeira pessoa, mas ela encontra aquele pacote de dor emocional que ela viveu. Ela sente a dor física muito forte, sabe aquela dor que de alguma forma está doendo nela hoje? Quando ela encontra o trauma, cara, às vezes as pessoas se contorcem na mesa, assim, sabe, na maca, e dizem, nossa, tá doendo aqui e tal, porque tal pessoa fez isso. Né? E aí a gente trata, reescreve aquela cena, solta aquela dor, e aí aquela dor que a pessoa estava tendo, que era só o aviso de que aquele pacote emocional que ela carregava ainda estava lá dentro, né? É simplesmente liberto, né? Então você não precisa mais daquele aviso, né? Não precisa mais que o corpo fique te dando o aviso quando você recebe a mensagem e age a respeito.
Não, sem dúvida. E tu acaba já tratando as dores já pela origem, vai no pacote, né? Porque tu
Exato.
já acessa direto na emoção.
Exato.
Agora, quando o paciente traz uma questão específica, hoje que eu estava conversando aqui com uma paciente que está na live, ela comentava uma dor de cabeça na testa, fundo dos olhos, e também às vezes uma dor tão forte que às vezes doía o estômago até com vômito, né? E
Caramba,
aí,
hein?
nessa leitura que eu passei para ela, que fez sentido para ela, são as nossas impotências em enfrentamentos, o que que eu estou enfrentando que me deixa impotente, o que que eu não consigo ver, eu estou vendo isso e me sentindo muito impotente em ver essa situação, e a curvatura menor do estômago, na leitura, nós temos os conflitos de não digerir separações, distâncias. Então, é um pacote junto de três conflitos. Por isso que é importante a pessoa entender quando começou essa dor, a partir de que época. Ah, eu tive a partir dos 10 anos. Ah, foi depois que eu tive minha filha. Foi depois que eu mudei de trabalho. O que tu colocou bem. Sempre vai ter um conflito, não vai ser do nada. Só que a pessoa muitas vezes não se dá conta daquilo
Sim.
e nem para olhar.
É.
Ela quer só resolver a dor, mas não quer entender o que o corpo está dizendo.
As pessoas querem que a gente tire a dor delas, né? É muito comum. A pessoa vem, ela acha que você vai chegar lá, vai botar a mão e vai tirar a dor dela, né? Porque ela precisa entender que aquela dor é um aviso de algo que ela vem carregando, né? De um pacote emocional que ela carregou, conforme a história de vida que ela viveu até aqui, e que faz parte do papel dela encontrar, né? Sob a nossa orientação, mas enfim, encontrar aquele pacote de dor. E ela soltada, ninguém pode fazer isso por ela, mas ela pode fazer isso aí, ó. A Daniele falou: nunca tive mais crise de enxaqueca depois que fiz a micro com o Cássio. Olha aí, ó, viu que beleza? Isso que é legal, né? Desse trabalho aqui, que fica tudo aberto, é explícito, né, Cássio?
Isso, pessoal que tiver alguma dor específica pode ir colocando para a gente tentar dar as informações. E eu tenho também um outro exemplo de um paciente meu. Nós temos essas dores, por exemplo, por movimentos repetitivos, né? Ah, o trabalho X causa dor. O paciente chega com essa ideia: eu tenho tendinite no punho porque eu sou o bancário. Tá, mas são todos os bancários que têm essa tendinite? Todos os teus colegas que trabalham lá no caixa têm? É, vários têm, mas não é todos. Então, nós temos essas informações de como o paciente está. E esse meu paciente era um paciente que ele não estava achando emprego em nenhum lugar. E o último recurso dele foi, ele achou lá um emprego numa linha de produção, onde ele trabalhava com desossa de carnes, de frango. E ele acabava tendo até vergonha de estar lá e se escondia das pessoas, que eram os vizinhos, e repetia realmente aquele movimento, né, com o punho na desossa. Mas realmente odiando aquele trabalho, não querendo estar lá. O que aconteceu com esse paciente? Depois de 2 meses trabalhando, síndrome do túnel do carpo, problemas no punho, tendinite, e naturalmente o corpo dele afastou ele do trabalho, foi afastado, tirou, eu não aguento mais isso, mas não, eu tenho que trabalhar. E mesmo com cirurgias, com procedimentos, com fisioterapia, esse paciente não melhorou. E eu perguntava para ele: mas se tu melhorar, tu vai ter que voltar para o teu trabalho, tu gostaria? Não, eu não quero voltar para lá. Então a própria solução que ele encontrou era não resolver aquela dor, porque eu teria que voltar para o meu trabalho. Então,
Exato.
além dos benefícios secundários que a pessoa pode ter com determinada dor, que sempre tem nessa análise da psicanálise, eu estou impotente fazendo esse movimento, porque nessa mesma linha de produção tinham pessoas que já trabalhavam há 10, 15 anos e não tinham a mesma lesão. Então, não é só o movimento físico, a repetição, a minha postura. Eu trabalho muito sentado, eu trabalho muito em pé, eu fico horas no computador. Mas como que tu está se sentindo nesse teu trabalho? E nessa semana que a tua dor piorou, o que que aconteceu que tu se sentiu mais impotente, que tu não se sentiu valorizado? Então, enquanto a pessoa tem essa visão deformada, né, que é a minha posição, é a minha repetição, claro que isso pode ser analisado. Isso também impede a cura. Eu acho que isso está causando, mas na verdade a causa é outra. Tem algo por trás, mais profundo, né?
Exato. E é assim, né? É o ganho secundário que você fala, né? Às vezes a pessoa tem consciência disso, às vezes ela não tem, mas Eu vejo assim, tudo que você vive hoje, de alguma forma você criou, né? Com base não que você tenha desejado criar aquilo ali, mas foi a solução que o teu corpo encontrou para que você pudesse olhar para alguma coisa. Tem uma série que eu assisti há um tempo, cara, queria só contar essa história, que eu acho que ela é muito icônica. Para mim, ela ilustra muito isso. Tem um cara, eu nem lembro o nome da série agora, mas a ideia, né, de uma série de comédia assim, é que aparece uma mentora espiritual para esse cara, né, para o personagem principal, e só ele que vê ela. E ela vai dando as orientações para ele, como se fosse traduzindo sinais do universo para ele, dizendo: ó, você deve fazer isso, deve fazer aquilo. E ele é um cara normal, assim, ele diz assim: você tá louco, eu nunca vou fazer isso, nada a ver. E ele vai fazendo, vivendo a vida dele, né, do jeito que ele acha que é o certo. E ela diz: ó, você tem que fazer isso, tá vendo os sinais, você deve fazer aquilo. Ele diz assim: não, não, não. Mas um caso clássico, Cássio, é assim, ó. Ele acontece uma coisa, um cara vai para o hospital, e aí ela diz para ele assim: você tem que ir para o hospital. Ele diz assim: capaz, eu não vou para o hospital de jeito nenhum, né? Aí ele vai caminhando na rua, cai uma placa de hospital quase em cima dele, assim. Dela olha para ele como quem diz assim: tá vendo os sinais aí? Falou: não, não tem sinal nenhum, não vou para o hospital. Ele continuou caminhando, passou três ambulâncias, assim, né, com a sirene ligada. Ela falou: tá vendo os sinais? Ele falou: não tem sinal nenhum. Ele continuou caminhando e tal. Aí ele quase é atropelado por uma outra ambulância, escrito hospital, bem grande, né? Ele disse assim: você não tá vendo sinais e tal? Ele falou: não, tô indo. Aí ele continua passeando, chega num ponto de ônibus, vem um ônibus, estaciona e tá escrito no ônibus, assim: hospital. E ele diz assim: não, não tem sinal, vou para casa. Aí ele vai para casa, né? Porque ele chega em casa, a irmã dele tá arrumando um carro, e ela tá com a mão no capô do carro, assim, né? E ele fala alguma coisa que ela não gosta, e ele põe a mão ali no capô do carro, né? Naquela parte que tá aberta. E ele fala uma coisa que ela não gosta, ela tá com uma chave de boca na mão e bate naquela varetinha que segura o capô, sabe? E o capô cai em cima da mão dele, assim, sabe? Aí essa mentora olha para ele e diz assim: ignore isso aí agora, sabe? Eu acho que é muito isso, sabe? Que o universo faz com a gente. A dor é o sinal que não dá pra gente ignorar, né? E aí a gente tem que agir.
Sim, a insistência do corpo em te mostrar algo que às vezes as pessoas falam, não, mas por mim isso não me incomoda, mas para o teu corpo está incomodando,
Claro.
né? O teu corpo está dizendo que isso não está legal. E aí também uma outra paciente hoje colocou aqui para mim comentar que ela resolveu ali algumas dores nas pernas, que era joelho, tornozelo, a dor na sola do pé, muito associada aos sentimentos de impotência, sempre essa temática, me sinto impotente, desvalorizada nas minhas decisões, nos caminhos que eu estou tomando, para onde as minhas pernas estão me levando, não quero fazer isso e tenho que fazer, mas no sentido de tomar alguma direção, né? A sola do pé tem muita relação com onde eu estou pisando também, locais que eu vivo, moro com a sogra, o próprio trabalho, e essa coisa do outra dor que tem bastante é o ciático, né? Que o ciático ele é um nervo que impulsiona a perna para frente, dar um passo adiante. Então, eu estou vivendo uma situação que eu quero mudar, eu vou casar, eu vou mudar de cidade, eu me sinto um pouco inseguro, eu estou impotente em sair daqui, em tomar essa decisão. O corpo vai expressar e vai mostrar o que que a gente está vivendo através do sintoma. Agora, se transformou um sintoma, é sinal que para mim eu já ou estou me cobrando demais nessa situação, eu ainda não aceitei. Ou eu estou realmente de alguma forma meio amarrado, né? O sentimento é não tenho o que fazer, estou vivendo uma situação de total impotência.
O ciático eu vejo muito assim, Cassius, que é a pessoa que ela tá pronta para dar um passo, sabe? Ela tá querendo dar o passo, ela tá indo para frente, mas alguma coisa puxa ela para trás de volta, sabe? Assim, eu quero ir, mas não sei se é a hora. Eu quero
Perfeito.
sair do meu emprego e empreender, mas eu acho que ainda não tô pronto. Eu quero, mas eu não vou. Aí parece que ela vai e uma coisa puxa ela para trás de volta, assim, né? Não sei se
Perfeito.
vê isso, mas para mim eu vejo isso
É
muito nítido.
exatamente essa leitura que é justamente a função dessa musculatura, né? Aí nós temos as dores de quadril, que são associadas à direção, também as questões íntimas, sexualidade, o final da coluna, né? O sacro, a parte mais baixa da coluna também, intimidade. Então, nós temos várias informações para o sintoma, ele não mente. Essa é a informação importante para o paciente perceber. Se eu estou com o sintoma, ele não mente.
Exato.
Claro que, né, nós temos também, como é que está a tua musculatura, teu tônus muscular, tu é um cara muito sedentário, tu não pratica exercício, tu tem todo esse lado físico, mas o que desperta a dor normalmente é o sentimento, é o cérebro e o conflito interno da pessoa.
Eu falo muito isso, eu uso muito isso no meu processo, porque às vezes a pessoa chega e relata uma dor, né? E aí ela fala e tal, né? Aí eu explico para ela assim: ó, sabe essa situação que você tá vivendo e tal? E por conta disso, daí a pessoa diz assim: não, mas Eu acho que eu não tô passando isso. Eu digo assim, não, mas eu acho que o teu corpo tá querendo dizer que você tá passando isso. Porque, cara, a dor tá avisando. A dor não dá para fazer de conta que não tá lá, né? E aí, quando a gente rastreia essa dor, a gente acha a origem, e a origem sempre é aquilo lá, né? É isso aí que. Porque toda essa ciência que você fala, né, de que ah, tal parte do corpo significa isso e tal, isso aí ninguém inventou do nada, né? Não foi jogado para cima um papel com um monte de coisas para alguém inventar isso. Isso foi pensado, desenvolvido, né, colocado em prática, analisado. Então, é algo realmente científico e sério, né?
Não, e eu percebo isso atendo desde 2009, que eu atendia antes com terapia manual, que é tentar realmente reajustar ali, né, as vértebras, o corpo, através das manobras. E quando tu dá informação para a pessoa, ela é muito precisa e faz muito sentido. A pessoa fica até meio espantada, né, porque aquela história do o sinal, o corpo não mente. E quanto mais precisa for a informação, eu acredito que também quanto mais tu entrar na cena específica que despertou aquilo, mais o resultado é rápido. É como se fosse, né? Tem pessoas que têm dor há 10 anos e identificam um padrão, conseguem enxergar de outra forma, seja no estímulo da micro, da hipnose, de uma releitura daquela situação, e a dor acaba desaparecendo.
É exato. Tem casos, eu queria contar dois casos rapidinho, só para ilustrar aqui esse assunto, né? Teve
Sim.
uma mulher que eu tratei, que foi uma moça que é massoterapeuta, que indicou e ela falou assim, ó, só que você tem que ir atender na casa dela, porque ela não consegue nem sair da cama. Aí já
Travada,
faz muito tempo que eu
tá.
atendi, né? Eu falei assim, não, eu vou lá, não tem problema, eu vou lá e tal, era perto, né? Falei, vou. Cheguei lá, a mulher não conseguia nem mexer o travesseiro, assim, cheia de dor, cheia de coisa. Essa massoterapeuta, que é quiropraxista também, falou assim, ah, eu fiz o que eu podia aqui e tal, mas eu sinto que o que ela tá passando é emocional, não tem nada de errado aqui e tal, mas ela com muita dor, né? Falei, beleza, você deixa eu te ajudar? Beleza. Aí comecei a fazer o processo, ela tinha passado por uma separação recente, não estava aceitando aquilo que estava acontecendo e tal, tal, né? Aí a gente ressignificou aquela dor, as questões que ela tinha do passado também, da infância e tal. E resumo da história, era que terminou a sessão, ela falou assim, sentou na cama, né? Ela falou assim, ah, eu preciso te pagar, quanto é que é? Daí eu falei o valor, ela se abaixou, pegou a bolsa, levantou, ficou de pé, daí ela disse assim, caramba, meu, eu saí da cama, eu tô de pé, eu não tenho dor. E ela tava sem conseguir sair da cama, de verdade, sabe? Por conta de todo aquele colapso emocional que ela passou, que acabou virando físico naquele momento, né? Mas é legal dizer, né, Cássio, como você falou, não é a mágica, né? Não é um milagre, não é tipo assim, ah, vamos resolver tudo assim. A questão é fazer um tratamento, a pessoa entender que existem coisas físicas que desencadeiam, né, em sintomas que realmente doem. Mas também tem o lado emocional, espiritual, esse lado aí que a gente precisa olhar para isso para a gente poder ter um tratamento mais completo, né?
Sem dúvida. E nós temos também alguns profissionais que acabam impregnando da cabeça das pessoas que é normal. É, nessa idade aí, tu ter dor no joelho é normal. Que as pessoas,
Exato.
eles não resolvem o problema, acabam dizendo para o paciente se acostumar com aquela dor e o próprio
Pois é.
paciente acaba desistindo, achando que é normal. Não é normal sentir dor.
Ele aceita,
Então,
né?
tem esse
Porque.
bloqueio, às vezes, gerado até por profissionais, né?
Sim. Porque o profissional ele é uma autoridade para o paciente, né? Porque assim, você só vai em alguém para te ajudar com uma coisa que você não sabe resolver. Se você soubesse resolver, você não ia precisar de ajuda para isso, né? Então, quando você vai em alguém que você entende que é alguém que pode te ajudar naquilo que você não sabe resolver, e a pessoa diz assim, olha, você não tem jeito, vai doer desse jeito para sempre, muita gente abraça esse diagnóstico aí e acaba sentindo que é assim, né? Então, é muito complexo. Mas, Cássio, deixa eu falei que eu ia contar a história de duas pessoas, contei de uma. A outra é uma senhora de 65 anos me procurou para o tratamento, e ela também não veio pela dor crônica, ela veio porque ela tava. O problema dela era o seguinte: ela tinha um bloqueio sexual a vida inteira, nunca sentiu prazer numa relação sexual, e ela já era separada há mais de 20 anos, e agora nessa fase, aos 65, ela queria arrumar um namorado novo. Ela aí, né, conhecia pessoas e tal, mas sempre chegava um determinado momento que chegava na hora da relação sexual e ela se fechava, tipo assim, não era confortável para ela, né? E essas pessoas se afastavam, e ela disse assim: Rafael, eu preciso de ajuda para lidar com isso aqui. Para eu poder ter um relacionamento, porque eu quero ter alguém do meu lado, eu sei que posso e tal, tal. Eu tava passando uma crise bem difícil, assim, né? Pensamento suicida, depressão e tal. Aí, beleza. E aí, o que que aconteceu? Ela chegou no consultório, e o consultório lá em Balneário tinha dois andares, né? E eu tava atendendo na sala de cima. Eu tive que pedir pro pessoal pra gente trocar o consultório para atender na de baixo, porque ela não conseguia subir a escada. Ela já tinha dor no joelho, faz um processo chamado infiltração, né? Que ajuda a diminuir um pouco a dor ali e tal. Ela já tinha feito 2 vezes de um joelho e 1 vez no outro, e todas as vezes não durou 6 meses. E ela tava lá andando cheia de dor, assim, com um andadorzinho, assim, sabe, cheia de dor daquele jeito e tal. Eu falei, caramba, mas isso não tá certo, né? E a gente começou a fazer o processo e tal, e a gente fez um processo um pouco mais alongado com ela. Só para resumir a história, assim, cara, ela nunca mais sentiu dor no joelho, nem nas costas, nem em lugar nenhum, assim. Ela passou a sair nas matinê no domingo dançar, sabe? Ela encontrou várias pessoas, assim, e ela disse assim: Rafael, agora não sou eu que estou buscando o namorado, agora é eu que decido se aquele cara ele é a pessoa certa para mim ou não, sabe? Aí deu para ver que ela viveu de novo, sabe? Aquelas dores desapareceram por tabela, sabe? Então é isso que é legal na nossa profissão e poder ajudar as pessoas desse jeito, né? Poder ler aqueles sinais e encontrar onde é que está aquela dor que tá, que aquele sinal é só o mensageiro, digamos assim, para o corpo poder parar de enviar aquela mensagem, né?
Sim, e a própria dor acaba meio que aumentando o próprio conflito da impotência, porque a pessoa fazia algumas coisas e não pode mais fazer.
Exato.
Eu jogava futebol e não posso mais jogar. Eu resolvia tal situação e não posso. Às vezes aquela pausa ela se dá necessária, porque até o que a pessoa está fazendo pode estar causando a dor, né? Depende de como ela está fazendo. Mas o estado de estar com dor, ele pode exatamente aumentar essa sensação de impotência, né?
Exato. Com certeza, e aumenta muito. Cássio, você tinha falado para a gente fazer um processo aqui, né? Uma ferramenta para ajudar na questão de dor crônica. Eu posso fazer já, não?
Perfeito. Se o pessoal quiser ir depois já largando mais dúvidas sobre dor, e aí vamos agora tentar escutar o Rafael para tentar resolver alguma dor que nós temos aí, que ele vai largar essa ferramenta prática para nós tentarmos entender e resolver.
Fechou. Bora lá. Então, gente, o que eu quero pedir para vocês aí agora, então. É para que você feche o olho, tá? Se tiver alguma dor, pode ser dor de cabeça, pode ser uma dor que é intermitente, ela vai e volta, pode ser uma dor tensional, pode ser uma dor crônica, pode ser uma dor, mesmo que seja de uma doença que você já sabe que já tem, bico de papagaio, tanto faz. Escolha uma dor aí de algo que dói fisicamente aí no teu corpo, tá? Eu quero que você feche os olhos e eu quero que você se permita mergulhar nessa dor. E eu quero que você se permita deixar essa dor doer. Porque assim, geralmente a gente tenta fugir da dor. Mas agora eu quero que você deixe ela doer. Só nesse momento, só agora. Deixa a dor doer. Deixa a dor ficar maior. Deixa ela ficar grande. Deixa ela ganhar forma, sabe? Deixa ela ficar maior. Deixa doer mesmo, tá? E agora eu quero que você tente pensar se essa dor que você está sentindo aí agora, se ela tivesse uma forma, que pode ser uma forma geométrica, tipo uma bola, um quadrado, um triângulo, ou a forma de um objeto, que forma será que ela teria? Tenta ver a primeira coisa que vem na tua mente. Eu quero que você tente pensar se esse objeto, se ele tivesse uma cor, que cor ele teria? A primeira cor que vier na tua mente. Não pense muito sobre isso, só sinta. Eu quero que você sinta aí dentro do teu corpo, no lugar onde está essa dor, eu quero que você sinta esse objeto aí. Sinta ele dessa cor, sinta ele com as arestas dele, os cantinhos, sinta como ele ocupa espaço dentro de você. Sinta a cor dele dentro de você, sinta esse objeto aí dentro, sinta como ele está causando essa dor. E agora eu vou contar de 3 até 0, e no 0 é como se você alongasse os seus dedos energéticos aí dentro, você vai puxar essa coisa para fora de você. Em 3, 2, 1, 0, puxa. Imagina que você segura na tua mão aqui fora. Olhe para essa coisa. Eu quero que você, olhando para essa coisa, eu quero que você pergunte para ela do que ela está te protegendo. Pergunta assim: qual é o recado que você tem para mim? Do que você está querendo me cuidar? Qual é o aviso que você quer me dar? Eu quero que você sinta essa resposta. Não tem uma resposta certa ou resposta errada, é você que vai sentir. Sinta isso. Essa coisa estava dentro de você, foi você que criou essa coisa aí. Essa coisa tem um sinal para você. Qual é o sinal que ela tem? Escute isso. E agora eu quero que você olhe para isso e eu quero que você agradeça essa coisa por estar te protegendo, por estar te dando esse aviso, por estar te trazendo esse sinal. Mas eu quero que você diga para essa coisa agora que a partir de agora eu te liberto dessa missão. Eu quero que você veja essa coisa, ela vai começar a se dissolver no ar. Ou ela vai explodir, ou ela vai subir, ou ela vai cair na água, ou ela vai pegar fogo. Eu não sei o que vai acontecer na tua coisa aí, mas alguma coisa vai acontecer. Eu quero que você veja essa coisa sumindo, dissipando, dissolvendo, simplesmente saindo. E quando isso tudo sai, agora eu quero que você tente se lembrar do dia mais feliz da tua vida. Ou um deles, um dos dias mais felizes de todos que você viveu. Eu quero que você vá para essa memória agora. Eu quero que você reviva ela em primeira pessoa, como se estivesse aí agora de volta no dia mais feliz da tua vida ou num dos mais felizes. Sinta isso. Veja onde você Tá, qual é o cheiro que tem nesse lugar? Qual o gosto que tem na tua boca enquanto você está aí? Quais são os sons que tem no ambiente? Imagina se esse sentimento bom que você está sentindo aqui, dessa alegria, tivesse uma cor. Que cor será que ela teria? Eu quero que você sinta essa cor, como se ela fosse entrando dentro do teu corpo, naquele lugar onde estava aquele objeto que você tirou. E sinta essa cor agora acalmando dentro de você, trazendo carinho, conforto, paz, segurança. Sinta essa cor crescendo mais e mais e tomando conta de todo o teu corpo. E sinta que você pode respirar essa cor, e quanto mais você respira, mais você se enche dessa cor. Eu quero que você sinta como é essa cor acalmando e tranquilizando, até anestesiando essas regiões do teu corpo, te fazendo se sentir leve, seguro e tranquilo. Eu vou contar de 3 até 0, e no 0 você pode voltar aqui e abrir os olhos, né, e trazer esse sentimento gostoso com você aí. Em 3, 2, 1, 0. Gente, já. Ah, peço para vocês, escreve aqui embaixo como é que foi para você, como é que você sentiu, como é que você está se sentindo agora, o que que foi, como é que você sentiu? Conta aí para nós que isso é importante para a gente ter aqui do outro lado.
Fantástico, fantástico esse caminho de cura que tu faz, né? É uma coisa sensacional.
Legal, que bom, bom que você gostou. Eu vejo que tem vários processos, né? Tem formas, tem processos da PNL mesmo, que as pessoas dizem, né? Você transforma no objeto e tira o objeto dali. Só que você só tirar o objeto dali, você não está recebendo o aviso que ele tem para você, você não está lidando com aquilo ali, você está só dando um alívio imediato, né? Agora, quando a gente recebe aquela mensagem, a gente tem muito mais condições de deixar aquilo ser muito, muito mais permanente, sabe?
Oh, pessoal, foi demais, muita leveza. A dor sumiu, um alívio. Isso aí, leveza. Senti até uma luz mais forte.
Viu?
Leveza total. Pessoas
Isso.
que estão se despedindo da sua dor, à distância, né? Tu vê como é uma coisa fantástica esse trabalho. A pessoa acessar a informação, fazer o movimento, fazer o caminho de cura. E a partir daí se sentir bem, coração leve, alegria. Olha só as informações.
Exato. Então, assim, uma coisa que eu acho que é legal eu dizer aqui, ó, é que assim, cada pessoa vai ter uma entrega nesse processo, né? Tem gente que vai se entregar aqui, né? Já se entregou nesse exercício e que nunca mais vai precisar fazer nada sobre essa dor. A pessoa já dissolveu aquele pacote de dor e já segue livre e já tá tudo certo. Agora, tem gente que talvez não sentiu tanta transformação agora. Tem gente que sentiu uma transformação agora e que talvez essa dor possa voltar daqui a pouco. Por quê? Porque a pessoa ainda continuou sendo quem ela era, continuou nos mesmos padrões emocionais, ou talvez aquela dor lá do passado, ela recebeu o aviso agora, mas quando ela está lá diante de um conflito real da vida dela, às vezes ela se conecta com o padrão antigo, né? Então, por isso que a terapia com hipnose não é só essa ferramenta, mas a gente pegar a história de vida inteira dessa pessoa e tratar todas as dores aí. Aí, quando a gente ressignifica tudo isso lá na causa, aí não volta mais.
Não, perfeito. E essa questão que tu coloca também do hiperfoco. Tem algumas pessoas que estão ali com a televisão ligada, né? Não, quem consegue se conectar mais, eu acho que acessa mais essa capacidade mental e tem um resultado mais positivo, né?
Com certeza, é isso aí.
Pessoal,
Maravilha.
então assim, ó, surgindo coisas sobre dores, depois podemos voltar para dar uma resumida. Eu acho que nós agora poderemos entrar no assunto da insônia, uma coisa que também afeta milhares de pessoas, muitas pessoas com dificuldade para dormir, se viram na cama, não pegam no sono, ou acordo várias vezes, acordo com susto. É, hoje eu tive uma mensagem aqui pelo Insta de uma paciente, eu acordo com insônia e dores, eu acordo com espasmos musculares, né? E o que que tu comenta, o que que tu tem para nos passar sobre a insônia pela tua clínica, tua experiência?
Então, Cássio, vamos partir do. Eu parto da seguinte ideia. Eu parto da ideia de que a gente não sabe dormir. Porque pensa bem, Cássio, você está com fome, você vai lá, você pega uma comida, você sabe abrir a boca, colocar na boca, mastigar e engolir, né? Você está com sede, você sabe pegar água, colocar na tua boca e engolir. Agora, dormir você não sabe. Você não tem como fechar os olhos e dizer 3, 2, 1, dormir, né? Não tem isso. A melhor coisa que você pode fazer é se colocar num lugar seguro, de repente no teu quarto, apagar a luz, colocar uma musiquinha de relaxamento, tirar os estímulos, né? Para que você fique relaxado o suficiente para que o sono conecte com você, né? Para que ele possa chegar e você mergulhar nesse sono profundo aí e poder descansar. A questão é: quando você está lá, por mais que você apaga a luz, coloca a musiquinha de relaxamento, não comeu demais antes de deitar, você está tranquilo na tua casa. Aí você vai lá, deita. Aí você pensa assim: não vou ter dinheiro para pagar o aluguel. Meu Deus, a minha esposa está me traindo. Meu Deus, o meu marido vai me abandonar. Meu Deus, o meu filho está usando drogas. Cara, você acha que isso vai te relaxar? É óbvio que não. Esses pensamentos te colocam no estado de alerta, né? De hipervigilância, que é justamente o contrário do sono. Então, esses pensamentos, eles fazem ativar o teu sistema nervoso simpático, né? Que é o que te excita, o que te dá energia. E aí você se desconecta do sono. O sono não conecta. Aí você fica ali rolando de um lado para o outro, pensando nessas coisas aí e tal, né? Esse é a principal, na minha visão, né? A principal causa de insônia. É isso, esse excesso de pensamentos que deixa o teu campo emocional hiperativado, né? Como se tivesse em risco de vida ali, né? Naquele momento. E aí, naturalmente, o sono não vem.
Não,
E aí tem outros casos
isso
também, mas
só
conta aí.
complementando essa informação, é exatamente isso. Para o cérebro é como se fosse uma vantagem estar acordado. Eu tenho que estar alerta, acordado, para pensar em como resolver, como me proteger, como dar conta disso. Normalmente a pessoa não resolve nada de noite e acorda mais cansada.
Exato.
É aquele exemplo que nós temos é como se eu tivesse um leão aqui no meu quarto, eu não dormiria, eu ficaria acordado. O leão muitas vezes representa o que tu colocaste, né? Uma conta, uma situação do relacionamento, até mesmo uma ansiedade com algum desafio que tu vais fazer, uma entrega, uma encomenda, quem trabalha. Então tem vários exemplos dessa essa demanda que eu tenho que estar acordado, eu tenho que pensar numa solução. Mas é muitas vezes uma coisa que tu estás antecipando por um padrão. Daí também entra num padrão de ansiedade, né? Eu vou para o futuro e essa demanda não me deixa dormir porque eu tenho que estar alerta.
E o que é irônico, né, Cássio, é que assim, de repente, se você tivesse dormido bem à noite, acordado bem disposto, no outro dia você teria força para resolver o problema. Só que se você passar a noite inteira se batendo, no outro dia você está sonolento e não consegue resolver, né? Até te tira a força que você poderia ter para resolver o problema.
Sim, o Thiago colocou aqui o nosso professor de pádel, ó. Cabeça a mil antes de dormir. O que que tu poderia falar para ele sobre essa? É o momento que ele para e que ele consegue daqui a pouco dar uma relaxada. Ele é um cara que, pelo que eu conheço, que ele trabalha bastante, sempre dando aula, aula, aula. Antes de dormir, a pessoa que começa a trazer milhares de informação ali na cama, né? Que não consegue pegar no sono porque está fervilhando os pensamentos.
Então, a gente vai fazer um exercício daqui a pouco, né? Especificamente sobre isso, para dar aquela limpada nesses pensamentos aí. Na hora que você deita na cama, você deixar isso tudo de lado, assim, para você poder dormir, descansar, né? E aí no outro dia você ficar mais tranquilo. Mas uma coisa que acontece muito, você falou que ele tem uma vida muito agitada, né? Bastante atividade física, talvez, e vai de um lado para o outro e tal. O que que acontece? Às vezes a gente não consegue ter um tempo para pensar, sabe? Um tempo para a gente, assim, a gente está sempre ocupado, ocupado, faz isso, faz aquilo, faz o outro e tal. Às vezes o único tempo que a mente dele tem livre para poder divagar e pensar na vida e tentar achar soluções para as coisas é essa hora antes de dormir. E é por isso que talvez fervilhe esses pensamentos naquela hora, assim, né? É como se tivesse passado o dia fugindo disso, se mantendo ocupado para não olhar para si mesmo, né? Mas naquele momento não tem para onde fugir, né? É o momento que você está ali em silêncio. Às vezes acontece isso, né?
Exato, e o próprio momento, às vezes, que nós estamos, né? Eu mesmo aqui nos atendimentos, é trabalho, é isso, e no momento que tu precisa parar, tu acessa o celular, tu vai para a rede social, tu vai ver algum vídeo, tu pega mais estímulos. O nosso descanso nessa era moderna, ele na verdade não está, a gente não está tendo mais momentos de pausa, e a partir do momento que a hora que tu deita, é esse único momento que tu consegue acessar esses pensamentos. Tu acredita que a meditação possa auxiliar nesse processo também?
Ah, com certeza, com certeza. Eu vejo assim, ó, a diferença entre a hipnose e a meditação, porque as duas coisas são muito parecidas, assim, né? As duas dizem para você fechar os olhos, relaxar, fazer o um processo de internalização. Mas a diferença entre as duas é que eu vejo assim, o objetivo principal da meditação é fazer com que você tenha uma pausa, sabe? Naquele momento, enquanto você faz a meditação, você silencia a tua mente. Você não interage com aqueles pensamentos que vêm, você vive o teu momento, como se tivesse uma pausa, né? Aquele momento da tua rotina, você diz assim, aqui eu aqui mando, né? Aqui ninguém vai entrar desses pensamentos aí. Isso vai aos poucos te ajudando a ter mais poder sobre os pensamentos, do tipo assim, você não pode entrar a qualquer hora, do jeito que você quiser, porque agora eu estou dizendo que não quero você aqui, né? Então te ajuda a silenciar a mente, de alguma forma, se sentir mais tranquilo, né? Naquele momento, né? Ter algum tipo de controle sobre isso. E a hipnose, por outro lado, ela tem a ideia de você poder mudar o jeito que as coisas estão arquivadas dentro de você, né? O jeito que as informações estão arquivadas. Então, não é eu tirar só o poder daquele pensamento, mas eu entender por que que aquele pensamento tem tanto poder dentro de mim. Quando é que isso começou, né? Qual é o pacote de dor que está associado a ele e eu poder ir lá e soltar isso. Mas com toda certeza, esses dois processos ajudam muito, sim, né? Para a gente internalizar e poder relaxar para mergulhar no sono.
Sim, uma ferramenta complementa a outra, né? São duas
Exato.
formas diferentes. E o pessoal também me coloca que é muito difícil meditar, né? Eu tenho sugerido, desafiado os meus pacientes a tentar colocar um timer, um alarme de 3 minutos, e o pessoal não consegue. 3 minutos, fecha os olhos, né? Mesmo que tu não conseguir zerar pensamento, se iluminar, vai vir informação, e tentar ficar na respiração e aguentar. As pessoas daqui a pouco querem fazer alguma coisa, querem sair daquela posição, tem um desconforto. Então, isso também é um treino mental, porque quem está muito no automático nem sequer consegue fazer essa pausa de forma relaxada. E isso tem que ser um treino, é que nem um exercício que tu vai aprender, né? A meditação é uma coisa que tu vai gradativamente até acessar aquele nível de ficar lá 10 minutos, 20 minutos parado, que nem um monge budista, mas é
Sim.
um treino mental para te sair do controle da mente. Meditar é sair do controle da mente.
Exato. E assim, que nem você falou, colocar o despertador do celular para 3 minutos, né? Que seja 1 minuto, que seja, mas assim, você saber que aquele celular vai despertar. Você não vai correr o risco de dormir, perder o controle e você, sei lá, passar o resto do dia ocioso, né? Porque quem está começando a meditar acha que é uma perda de tempo você ficar ali em silêncio, né? E a mente faz muito isso com a gente, de dizer que você está perdendo tempo, que você está fazendo papel de idiota, que isso não vai funcionar. É o que a mente faz. Então, assim, você colocar aquele despertador e você dizer para você mesmo, cara, o mundo não vai acabar até esse despertador tocar, né? O mundo continua depois que o despertador tocar. Então, cada vez que vier aquele pensamento, meu Deus, eu preciso ir, né? Não, depois do despertador, né? Depois do despertador. Cara, dá esse tempo para você. Ninguém disse que é fácil, né? Que nem você falou, os pacientes dizem, ah, não é fácil meditar. Ninguém disse que é fácil, né? O Cássio não disse isso para você porque ele acha que é fácil fazer isso. Ele disse isso porque talvez você precise disso. E talvez seja um recado que o universo está te dando através do Cássio aí e que você está deliberadamente dizendo assim, não, não quero, não consigo, não é para mim, né? Então continua com o problema.
Sim,
Eu sempre digo isso. Continua com o problema, então que é mais fácil.
muitas vezes a solução ela nos deixa desconfortável, às vezes não quero solucionar. Inconscientemente eu me travo e não aceito a informação, né?
Exato. É isso aí. É bem isso aí.
E
E outra
vale,
coisa, Cássio,
pode
que
falar.
eu percebo muito assim de sono é a pessoa ter sonhos muito lúcidos, muito fortes, muito intensos. A pessoa sonha que está lutando, sonha que está numa guerra, sonha que está fugindo de um tigre, de um leão, que está sendo, sei lá, queimada viva, qualquer coisa do tipo assim. E aí a pessoa acorda com palpitação, né? Acorda com o coração batendo rápido, a mão suando e tal, se mexendo na cama. E eu te digo, cara, se você estivesse fugindo de um leão, você não acha que você ia estar com palpitação, o coração batendo rápido, tudo aquela situação normal? Cara, quando você acorda desse jeito, hiperestimulado, hiperexcitado, é porque você está reagindo àquele sonho que você está tendo. É como se você viesse direto do sonho e você acordou ali na hora que você ia morrer. Geralmente no sonho é assim, né? Quando você vai morrer, você acorda. Então você acorda do jeito que você estava lá. Então o problema não é acordar com palpitação, ou o coração disparado, ou a boca seca. O problema é por que você está tendo um sonho com tanta emoção envolvida desse jeito, a ponto de você acordar desse jeito, né? É um recado do teu subconsciente que tem alguma coisa emocionalmente muito forte ali dentro que é para você tratar. Então, pela interpretação dos sonhos ou pelo processo de hipnose, a gente consegue encontrar a origem disso para a gente poder tratar.
Sim, e só fazendo aqui uma observação que esse lado da insônia, todo o processo emocional que está por trás. Agora, assim, ó, eu tenho alguns pacientes, principalmente as pessoas aí que estão entrando na vida adulta, 21, 22, 23 anos, adolescentes, que realmente não têm uma rotina saudável, vão dormir 4 da manhã, acordam perto do meio-dia, ah, eu não tenho sono. Então, às vezes, a pessoa tem que acordar um dia, 2, 3 dias, muito bem cedo, 4h30, 5 da manhã, fazer uma higiene do sono, evitar uma luz azul, né? Tentar criar uma rotina, mas principalmente acordar cedo. Porque se a pessoa acordar muito tarde, daqui a pouco eu dormi 2 horas de tarde, como é que eu vou chegar com sono de noite?
Pois é.
Então, tem coisas que às vezes são realmente eu percebo isso com criança, adolescente, que eles ficam até tarde. E às vezes, como é que não vai ter sono nunca, na verdade,
Pois
porque
é.
é um padrão que está sendo criado e o ajuste é um pouco mais, é uma coisa mais simples, né?
Claro.
E ao mesmo tempo é difícil, porque os pais não sabem o que fazer e aquela pessoa também não consegue fugir daquele padrão.
É, e é uma coisa que a pessoa repete, né? Que nem você falou o exemplo, a pessoa dorme às 4 da manhã e levanta ao meio-dia. Cara, por mais que pareça um absurdo a pessoa dormir às 4 da manhã, mas dá 8 horas de sono. Eu digo assim, cara, você tá dormindo 8 horas, tá bom? Se tá bom pra você, tá ótimo, né? Do mesmo jeito, eu atendo gente, já atendi um senhor uma vez que ele falou assim: eu tenho muito problema com dormir, não consigo dormir, não consigo dormir, fico rolando na cama, não sei o que e tal. Aí eu fui entender o rolando na cama dele, ele ficava rolando na cama a partir das 5 da manhã. Ele acordava às 5 da manhã, não conseguia mais dormir, ficava rolando na cama daquele jeito e parece que nada tava bom e tal. Eu perguntei, mas que hora o senhor vai dormir? Ele ia dormir às 6 da tarde, cara. Das 6 da tarde até às 5 da manhã, dormiu 11 horas. Mas nem eu ia aguentar estar na cama mais depois disso, né? Então, às vezes a gente quer uma coisa que a gente não tá ligado no que realmente está acontecendo, né?
É, pode levantar e vai pro mundo que já descansou, né?
Pois é, 11 horas na cama, o corpo não aguenta mais, nem a cama quer você mais lá.
Sim. Então, pessoal, enviem aí para alguém que tem problemas de insônia que vamos passar mais um exercício agora com relação a sono, relaxamento. Quem tem essas dificuldades, se preparem, tentem se conectar, escutem atentamente aí as palavras do Rafael e isso pode ajudar muitas pessoas, tá?
Beleza.
Então, eu gostaria que tu passasse o exercício da insônia para nós, Rafael.
Bora lá então. Então vamos lá, vou pedir para vocês fechar os olhos de novo. Só não durma agora, tá? Senão vocês não perdem, senão se perde o final da live, tá? Fica aí, fica aí. É, eu quero que você imagine então que você está deitado lá no teu quarto, na tua cama, lá onde você dorme, sabe? Deita aí na tua cama. Se cobre com aquela tua coberta. Sente o contato, né, da tua pele com o travesseiro. Sente o cheiro do travesseiro. Sente como é a energia do teu quarto, da tua casa. Toma consciência de como é essas coisas, né, que você comprou, que está aí no teu lugar, no teu ambiente. Toma consciência disso. Eu quero que você sinta como se pudesse perceber ao redor da tua cabeça todos aqueles pensamentos que te preocupam, sabe? Você sabe quais são aqueles pensamentos? Todos eles, sabe? Aqueles de sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre amor, sobre amizade, sobre negócios, sobre prazos. Acha tudo isso aí, sabe? Como se estivesse andando ao redor da tua cabeça vários passarinhos em volta de você. Eu quero que você sinta isso tudo andando, andando em volta de você e você tentando pensar sobre tudo isso, olhando para ele. Mas eu quero que você imagine agora que você vai pegar, sabe aquelas bandejas de hotel que a gente vê que tem uma cúpula prateada por cima de inox? Quero que você tire aquela cúpula, segure só a bandeja com uma mão. E com a outra mão, agora eu quero que você pegue cada um desses pensamentos e ponha na bandeja. Põe aí. Ele vai ficar paradinho na bandeja quando você colocar. Coloque outro. Cada um deles, tudo aquilo que te preocupa, põe aí. Veja que objeto que ele representa. Vai colocando. Tudo que está rodando ao redor da tua cabeça e até dentro da tua cabeça, põe aí nessa bandeja. Veja tudo aí, como se compusesse um prato gigante, cheio dessas coisas todas que estavam na tua mente. Põe tudo aí. Todas essas preocupações, tudo isso. Colocou tudo aí? Agora eu quero que você pegue aquela cúpula de inox e põe em cima. Feche tudo isso aí. Fechou? Agora imagina que você põe essa cúpula aí ao lado da tua cama, tá? Coloca aí. Coloca aí do lado do despertador, lá naquele lugar que você tem certeza que você vai passar amanhã de manhã quando você acordar, é o primeiro lugar para onde você vai olhar. Põe aí. Coloca aí. Agora eu quero que você diga para você mesmo que a partir de agora você vai deixar aquilo tudo lá dentro até amanhã. E amanhã, com certeza, quando você acordar, a primeira coisa que você vai fazer é poder abrir aquela cúpula e trazer todas aquelas preocupações para você se preocupar muito com elas amanhã durante o dia. Mas nesse momento, você vai deixar elas de fora da tua mente, da tua cabeça, do teu sono, para que você possa dormir bem, para que você possa descansar, ficar leve, estar tranquilo, para que você possa ter uma ótima noite de sono e acordar amanhã se sentindo relaxado, leve, tranquilo e com toda a energia e disposição necessária para poder resolver tudo que tiver até o alcance amanhã. Mas nesse momento, a melhor coisa que você tem a fazer é sentir esse relaxamento crescendo e esse sono crescendo. Então, para isso, eu quero que você imagine que aqui no teu quarto, você vendo o forro aí da tua casa, o teto, quero que você veja projetado aí todas as maiores conquistas que você já teve na vida. Tudo que você é mais grato na tua vida, eu quero que você veja o que que você é grato. Coloca tudo aí, tudo, sem exceção. Pelo que você é grato? Coisas que você já teve lá atrás, coisas que você tem agora. Olha coisas que você tem na tua vida hoje que talvez 10 anos atrás era um sonho distante para você. E hoje está aí, você talvez nem dá valor para isso. Olha tudo isso que são as coisas pelas quais você é grato. Eu quero que você sinta como se esse sentimento de gratidão que está aí no teto tivesse uma cor. Qual é a cor da gratidão? Eu quero que você sinta essa energia como se fosse uma névoazinha caindo na cama. E você podendo respirar essa energia, você podendo sentir essa gratidão crescendo mais e mais aqui dentro, e você se sentindo cada vez mais grato por tudo isso. E durante a noite, quando você for no teu quarto, você vai passar a noite vendo tudo isso pelo que você é grato. sentindo leve, tranquilo e se conectando cada vez mais com essa gratidão, e vai poder dormir um sono relaxante, profundo, e sabendo que tudo é como deve ser, que você é uma pessoa abençoada, que você tem coisas incríveis na tua vida e que você tem coisas pelas quais você nem imaginava que você teria, que não dependeu de você conseguir, mas ainda assim elas aconteceram e foram ótimas. Então, se permita aceitar tudo isso que a vida tem. E amanhã, quando você acordar, vai acordar sentindo muito leve. Então, agora, quando você quiser, você pode ir voltando, abrindo seus olhos, volta aqui com nós aqui, tá? E quando você deitar lá na tua cama, faz esse exercício de novo. Lá no meu canal do YouTube, eu tenho mais de 170 auto-hipnoses, mas eu tenho quatro delas que são para dormir. Então, é como isso que eu fiz aqui, guiado, só que mais lento, mais alongado, né? Para você colocar para você dormir. Então, é tudo de graça. Acesse o canal do YouTube, dá um play lá, e você vai ter esse processo aí, vai poder fazer. E se você não quiser fazer de forma guiada, é só você repetir esse exercício da bandeja de metal que você coloca do lado da cama, né? E sentir essa gratidão, se conectando com isso aí, que vai ajudar muito.
Perfeito, meu querido. Interessante o caminho que no final tu acessa a gratidão, né? O que a pessoa alcançou, resolveu, para sempre nós tu acaba a hipnose na retornando, acho que algum problema de conexão. Deu alguma alteração? Nós temos ainda as informações vamos aqui assim. Ele acabou de passar um exercício para insônia, né? Então caiu, acho que a conexão aqui, não sei se foi do Wi-Fi. Lembrando que vocês podem refazer esse exercício, seja na live, seja no Spotify, no YouTube do Rafael, repassar. Tem outros exercícios mais completos também. Então vocês podem voltar aqui sempre antes de dormir, ou se vocês guardaram esse caminho mental hoje para dormir, já podem utilizar. Nós temos ainda, já deu quase 1 hora, mas nós podemos falar um pouco sobre a obesidade, falar um pouco sobre as dificuldades de perder peso, pessoas que têm facilidade, que às vezes mesmo cuidando da alimentação, praticando exercícios, tendo aquela disciplina, não conseguem se libertar desse peso, dessa camada que a pessoa cria muitas vezes. Então, o que que tu poderia nos falar, poderia nos iluminar com relação a problemas de peso, ganhar peso, obesidade, dificuldade para perder peso?
Então, Cássio, esse é um tema bastante amplo, né? Porque não é uma coisa simples, não é uma coisa única, né? São muitas coisas que estão envolvidas nesse processo, na questão do peso. Eu vou te falar de algumas que eu já atendi, de pessoas que eu atendi, né? E que a gente acabou conseguindo caminhar para a resolução desse conflito por essas questões, né? Mas cada pessoa é um ser humano diferente, cada um é um caso, né? Eu vejo assim, existe muitos casos, né? A obesidade é a consequência da alimentação inadequada, muitas vezes, nem sempre, né? Então, por exemplo, a pessoa, ela tem uma ansiedade muito grande, ela sente aquele mal-estar aqui dentro, sabe? Aquele vazio aqui dentro. E ela sente que ela tá vivendo uma vida que parece que não é a dela, que ela tá vivendo uma vida que, cara, parece que é falso aquilo que ela tá vivendo. E que ela não tem prazer na vida dela. Daí o que que o corpo faz? O corpo, ele encontra uma forma dela encontrar prazer. E onde é que é essa forma de encontrar prazer? Geralmente na comida, né? Porque a comida, ela tem um quê, assim, muito de carinho, de afeto, sabe? Vai visitar uma tia do interior pra você ver se ela não vai fazer um monte de comida diferente para você, né? A gente foi subornado com comida, do tipo assim, se você fizer o dever, você vai ganhar um doce. Se você comer a comida, você vai ganhar a sobremesa, né? Então, principalmente o doce tem um quê muito de compensação, de carinho, né? Então, quando eu sinto que a minha vida não tem carinho, não tem amor, eu não me sinto amado, acolhido e tal, é natural que eu vá buscar esse auxílio, né? Esse carinho do jeito que eu sei. E qual é o jeito que eu sei? Comendo, muitas vezes. Então, o excesso de comida causa isso. Mas existem coisas que eu vejo de pessoas que realmente não se alimentam errado e não se alimentam muito. E ainda assim, elas têm um excesso de peso, né? Então, o que eu vi? Eu vi muita gente que tem uma sensação nítida de que algo muito ruim está prestes a acontecer. E essa pessoa não sabe nem o que que é, mas ela sente isso, né? Isso é uma das consequências da ansiedade. Então, assim, por quê? Porque ela viveu algo lá atrás que foi muito inesperado e que aquilo fez ela ficar meio que em estado de alerta o tempo inteiro. Parece que é algo ruim, eu tenho que estar ligado sempre, né? E isso acaba gerando um excesso de cortisol no nosso sistema, né? Que deixa a gente meio estressado, né? E aí, por conta do cortisol, parece assim, ó. Já que eu preciso, já que algo ruim está prestes a acontecer, então o que acontece? Eu preciso guardar energia para eu poder me antecipar a essa coisa. Imagina, por exemplo, que você acha que vai, sei lá, começar uma guerra, né? E alguém vai entrar aí e vai te bater, sei lá. Você precisa ter energia para enfrentar esse desafio, ou que daqui a pouco você vai ter que sair, fazer uma corrida gigante, né? Atravessar o mundo por algum motivo aí, né? Então você vai ter que ter energia suficiente para esse desafio que você acha que está prestes a vir. Então o teu corpo vai guardando, vai armazenando energia em formato de gordura para que você esteja com essa bateria, digamos assim, aí pronta para dar conta desse desafio que vem pela frente, né? Eu já atendi casos também, Cassius, de pessoas que sofreram um abuso sexual no ano passado e que essas pessoas, elas deliberadamente sentiam que essa era a forma delas se tornarem menos atraentes, para elas não serem abusadas de novo. Então é como se fosse uma forma de proteção para evitar que aquele grande problema lá aconteça de novo. Eu já atendi o caso das pessoas sentindo que precisa se proteger do mundo. Tipo assim, eu me sinto muito atacada pelo meu marido, me sinto muito atacado pelo meu chefe, me sinto muito atacado pelo meu pai, eu me sinto atacado pelas pessoas em volta, né? E eu sinto que eu preciso criar uma capa, né, de proteção para esse mundo cruel e ruim que as pessoas estão querendo me fazer mal de alguma forma, né? Então a gordura acaba sendo essa forma de fazer isso. Uma outra coisa que eu vejo que acontece também é que isso aí vira um looping. Por exemplo, assim, você sente um mal-estar, aí você entende que se você comer, você vai ter aquela glicose que vem do próprio açúcar e aquilo vai fazer um carinho, vai te dar um bem-estar. Aí você vai lá e faz aquilo. Aí depois vem a culpa: meu Deus, eu comi de novo, eu tô acima do peso, porque isso não dá certo, porque isso não é assim, porque eu não tenho jeito. E esse excesso de pensamentos, esse estado emocional de culpa, é justamente o que alimenta o looping, que te faz comer de novo, que faz você se sentir mal, e aí você vai lá e descarrega o sentimento da comida, e você se culpa, e vai virando esse looping aí, né? Uma coisa que eu vejo também que acontece muito com quem está passando, né, por isso, pela obesidade, é que a pessoa, muitas vezes, ela desistiu de si mesma. Sabe assim? A pessoa tem um comportamento de eu faço tudo certo. Mas quando eu faço uma coisa errada, ela não aceita que ela fez aquilo errado. Ela diz assim: cara, joguei tudo por água abaixo. Sabe a pessoa que vai fazer a dieta? A pessoa fica 2 meses fazendo a dieta certa. Aí um dia, só um dia, ela vai lá e pisa na bola e faz tudo errado. Ela diz assim: agora eu já fiz tudo errado mesmo, então agora eu não tenho jeito, agora vai tudo embora e tal. Então aquele primeiro deslize que ela teve não ia tirar ela do trilho onde ela estava há 2 meses. Mas o pensamento do eu não consigo, para mim não dá certo, viu como eu não funciono, não sei o que lá e tal, é justamente o que te leva de volta para aquele lugar. E o que eu vejo que o caminho para isso aí é a pessoa se conhecer, né? Entender que gatilhos são esses que são apertados dentro de você, que te fazem comer ou que te fazem não comer, do que você acha que você está se protegendo, que emoções são essas que estão aí dentro de você, e procurar ajuda também, né? Porque às vezes a gente não consegue sair disso sozinho, né, Cássio?
Sem dúvida, e essas questões que tu colocou, elas fecham perfeitamente com alguns sentidos biológicos que a gordura ela tem essa função de proteção. É quando eu tenho uma camada maior de gordura, a presa do predador ela não entra tanto. E ao mesmo tempo tu colocaste a reserva, eu tenho muito mais reserva, mais chance de sobrevivência, e eu me protejo através, seja dessa, ou mesmo eu aumentando a minha silhueta. Né? Eu tenho uma silhueta grande, eu cresço, eu acabo me defendendo de situações. Eu pego muito na clínica situações onde a pessoa se sentiu foi e ainda é, ela se sente agredida e muitas vezes intimidada. Eu me sinto intimidada no meu dia a dia, no meu relacionamento, no meu trabalho, seja pelos os pais. Então, quando eu sinto essa agressão, como tu colocou o exemplo do abuso sexual, a agressão sexual, a forma de eu me defender, se eu não consigo me defender, é através de aumentando o meu tamanho, eu me imponho com o meu tamanho e me defendo com essa camada de proteção. Então, muitas vezes crio esse escudo justamente para me proteger desses conflitos, excluindo aquilo que tu colocaste, né? Uma má alimentação, não pratica exercícios, excesso de açúcar, carboidrato. E isso também tem a explicação no que tu colocou, as compulsões, preencher o vazio, mas muitas vezes é uma estratégia de sobrevivência que a pessoa está fazendo por viver uma situação onde eu me sinto desrespeitada, me sinto agredida ou me sinto até mesmo intimidada. E aí a resposta do corpo é justamente ajudar nessa situação.
É isso que você falou aí, é o que eu sinto mesmo, né? É assim, ó, você falou uma estratégia de sobrevivência, né? Eu vejo assim, cara, quando você tem um vício, quando você tem uma compulsão, alguma coisa assim, aquilo ali não é o problema. Aquilo ali já é a solução que você encontrou para o problema, né? É o teu jeito de lidar com o problema. Então, a questão é a gente tratar o que tem por trás disso, essas emoções que estão te levando para aquele comportamento, né?
Sim, não, perfeito. Já que nós estouramos aqui o tempo, só deixa eu ler aqui uma questão que colocaram. Hoje se fala muito em narcisismo. Esse tipo de transtorno se trata com hipnose? Pois falam que narcisismo, a maior causa são de traumas na infância. Tu poderia dar uma breve informação sobre o narcisismo?
Tá, a maior causa são de traumas na infância, tá? Então, olha só, o narcisista, o que que é o narcisista? O narcisista é uma pessoa que sente emoções, ele não é como o psicopata ele não sente emoções, mas o narcisista ele sente. Só que ele deliberadamente ele esconde as emoções dele, ele camufla essas emoções e ele brinca com as emoções das outras pessoas. Então, o narcisista ele tem uma dificuldade em ter empatia pelo outro. Se ele quiser fazer uma coisa e aquela coisa for prejudicar alguém, ele não se importa com isso. Porque se aquilo for beneficiar ele, tá ótimo, ele tá bem. Só que uma coisa do narcisista que é muito muito difícil da pessoa que convive com ele perceber é que o narcisista ele não parece ruim, sabe? O narcisista ele parece bom, ele parece que ele tá querendo cuidar de você, ele parece que aquilo que ele tá fazendo é pro teu bem, sabe? É um jeito fácil de você ver é quando você sempre tem que pedir desculpa até quando você não tá errado, né? É um indício forte de que você tá convivendo com o narcisista, porque o narcisista ele é muito inteligente, ele é bom de lábio, ele sempre faz você se sentir errado, você sentir que você. Ele nunca erra, errado é sempre você e o que você faz na vida aí, né? Então, assim, o narcisista ele deixa sequelas em todo mundo que ele passa, né? Ele faz as pessoas diminuir a autoestima, a autoconfiança, é terrível, assim. Agora, a tua pergunta é: isso tem origem em traumas de infância? Cara, quase sempre. Porque, assim, por que que uma pessoa anula as suas emoções, né? Porque aquelas emoções doíam nela. Ninguém anula porque quer, né? A emoção é gostoso, cara. A emoção é o que faz a vida valer a pena, é o que faz eu sentir prazer, sabe? É o que faz eu me apaixonar. Por que que eu vou anular isso? Eu anulo isso porque dói, porque as pessoas brincavam talvez com as minhas emoções, porque as pessoas me magoaram, me agrediram, me maltrataram lá na minha primeira infância e eu entendi assim, esse negócio de emoção aí não é legal não, pô. Eu vou ficar na minha aqui. Eu passo a brincar com as emoções das outras pessoas, mas sim, é uma dor emocional que essa pessoa viveu. A questão é: tem tratamento? Eu vou te dizer, tem. Eu tenho três casos, pelo menos, de pessoas que eu atendi na minha vida, que eles eram exatamente o estereótipo do narcisista e que eles mudaram, fizeram tratamento, eles mudaram, vivem uma vida muito melhor hoje, os três. Porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, é muito difícil o narcisista procurar tratamento, porque ele não acha que ele está errado. Cara, errado é o mundo. Errado é a esposa, é o marido, é o filho, é o pai, errado é todo mundo, menos ele. Ele tá sempre certo, ele tem vantagem em brincar com as pessoas, ele ganha sempre, sabe? Ele se acha o inteligentão, o esperto, a pessoa que é o melhor que todo mundo. Então é muito difícil ele sair desse pedestal para procurar ajuda. Ele tem que sentir uma dor muito forte mesmo, né? Sentir que ele tá perdendo alguém que é realmente muito importante para ele sair desse pedestal e aceitar que alguém ajude e guie ele para fora desse processo que ele tá passando, né? Mas tem saída, né? Acho que é isso, acho que eu respondi, né, Cássio?
Sim. Então, o narcisista, na verdade, ele nem sabe que ele é narcisista.
Não, ele não sabe. Ele só acha que ele é o melhor que todos e que todo mundo perto dele é burro, todo mundo perto dele é devagar, todo mundo perto dele é injusto com ele e tal, né? E que ele tem que ser melhor que todo mundo e guiar todo mundo, né? Mas ele não sabe, não. Ele acha que só tá do lado de pessoas que não são tão boas quanto ele.
Tá. Então, pessoal, desculpa aí que passou o horário. Mas então, só relembrando as questões, então, obesidade, se proteger, se impor, preencher vazio, preencher dores, né? A própria falta, às vezes, de quem tem essa falta de disciplina com alguma questão alimentar, já vem tudo de uma questão emocional e a obesidade, ela também vem como uma espécie de sintoma para mostrar algo, né? E relembrando, antes do Rafael passar o último exercício, sobre o peso, obesidade, às vezes as pessoas também carregam um peso que não é nem delas. Estou
Ah,
carregando um peso
certeza.
lá da minha família, né? Estou carregando pesos, lealdades, situações que eu não quero largar isso, porque eu me agarrei nessa dor da minha mãe, aquela pessoa que não conseguiu, então carrega um peso que não é meu, né? Então
Exato.
tem muito essa relação.
E eu atendo pessoas assim, Cássio, que a filha tá carregando a dor da mãe, e a mãe tá carregando a dor do outro filho, que tá carregando a dor da sogra. E aí, cara, se cada um cuidasse só da sua própria vida, tava tudo bem, né? Todo mundo dá conta da sua vida, mas a gente vai se afundando tudo Porque a gente quer cuidar dos outros lá e às vezes não é nosso papel, né?
Sim, sem dúvida. Sim, a Cristiane perguntou, a live ficará gravada, ela ficou particionada em duas, né? A primeira nós falamos sobre dores crônicas e insônia, e nessa última vai ser mais sobre as questões da obesidade e um pouco sobre o narcisismo.
Exato.
Só relembrando, pessoal, o Rafael Vieleschi vai estar em Santo Ângelo, dia 25, 26 de maio, sábado e domingo, ministrando esse curso de hipnose, tanto para pacientes quanto para terapeutas, para as pessoas se resolverem, seja insônia, obesidade, dores, o que a pessoa quiser resolver, pode aprender a trabalhar e também passar depois para outras pessoas, né? Então, qualquer dúvida, nos procurem na rede social, mandem aqui o direct pelo Instagram, vão no Spotify, vocês vão conseguir achar as informações, né? E pedir mais detalhes. É um curso fantástico, ele já formou milhares de terapeutas por aí e ele tem essa forma clara de passar o conhecimento. E direta, o mais importante que é direto, é sem rodeios, é tentando entender a causa e ressignificar. Vocês já perceberam nessas ferramentas que ele passou que muitas pessoas já tiveram um alívio. Então, sempre relembrando esse curso, sempre fica o convite. E tu poderia passar o último exercício agora para quem tem problemas de peso, carregam peso, dificuldade, né? Nós vimos que são várias coisas envolvidas, tem a disciplina, na leitura biológica também, tem a tireoide, tem a compulsão. Tem essa questão da proteção, não é uma coisa tão simples, mas isso pode ser acessado pelo lado emocional, que aí a pessoa trabalha o físico, trabalha o emocional, trabalha o espiritual, tem que atuar em todos os lados. Como é que tu poderia
Exato.
nos auxiliar ou auxiliar as pessoas que precisam dessa guinada com relação a peso?
Beleza, fechou, maravilha. Só para finalizar ali do curso que você
Isso.
falou, né? O curso eu gosto de fazer bastante prática, tá? Então, assim, vocês já viram que eu já fiz prática, que lá no curso vai ter mais ainda. E além de eu fazer a prática ao vivo nos alunos, vocês, né, alunos, vão fazer a prática nos colegas. Então, assim, cara, a gente muda muito, ressignifica traumas de infância, trata ansiedade, depressão no próprio curso. E além de tudo, você sai de lá seguro para aplicar as ferramentas em outras pessoas e se tornar terapeuta. Se você quiser ser terapeuta e levar isso adiante, né? Tratar seus parentes, amigos, familiares ou trabalhar profissionalmente com isso, você vai estar capacitado para isso. Mas se você quiser só guardar esse conhecimento para você entender a sua própria mente e ter ferramentas para lidar com as suas questões naqueles momentos em que você precisa, cara, você é super bem-vindo. Não tem nenhum pré-requisito necessário antes, né? Não precisa ser terapeuta, você pode ter chegado de paraquedas aqui agora nessa live e dizer, cara, faz sentido para mim, eu quero me entender, né? Então vem pro curso aí que a gente vai fazer muita coisa prática e vai ser bem, bem transformador. Ninguém sai no domingo mesmo que entrou no sábado, tá? Mas agora vamos lá, o Cassius pediu aqui então uma prática pra gente, né, lidar com essa questão do sobrepeso, da obesidade e tal. Como ele falou, são várias questões, né? Não cabe tudo dentro de uma só prática, mas eu vou fazer aqui o que é mais abrangente, que eu acho que vai te ajudar muito, tá bom? Então vou te convidar aí, mesmo que você não tenha, não sofra de obesidade, mas você tem um distúrbio de autoimagem, sabe? Você acha que não é bonito o suficiente, não é inteligente o suficiente, você acha que tem alguma coisa errada com o teu corpo, talvez? Vai funcionar para você, faça também, tá? Então vou te convidar para fechar os olhos de novo. Quero que você imagine você está descendo uma escada, não tem jeito certo ou jeito errado de descer a escada, cara, só desça a escada, a tua escada, do teu jeito você consegue, vai descendo, sente um degrau depois do outro, vai descendo mais e vai relaxando, é cada degrau que você desce, você relaxa mais e vai se sentindo cada vez mais tranquilo, cada vez mais leve, cada vez mais em paz, à medida que você vai descendo a escada, você vai relaxando cada vez mais, vai sentindo um cheirinho gostoso de relaxamento, tomando conta de você, do teu corpo. Eu quero que você vá chegando lá embaixo dessa escada. Lá embaixo. Quando você chega lá embaixo dessa escada, eu quero que você veja aquela pessoa acima do peso, ou aquela pessoa com todos os problemas que você sente que tem. Como se você se visse de fora, sabe? Quero que você veja você de fora. Quero que você veja aquela pessoa bem acima do peso. E talvez nessa tua imagem, essa pessoa vai estar muito mais acima do peso do que você está na vida real hoje. Mas eu quero que você sinta como é essa pessoa que você se sente por dentro. Quero que você veja essa pessoa. Eu quero que você imagine você olhando para essa pessoa. Imagina tudo que você não gosta no corpo dessa pessoa, tudo que você não aceita. Quero que você veja essa pessoa com os ombros meio para frente, com a coluna meio curvada, toda a culpa que essa pessoa carrega, a tristeza, a humilhação que ela passou. Eu quero que você veja tudo isso que essa pessoa está passando. Só você sabe o que você viveu, a tua história de vida e o jeito que as pessoas te trataram até aqui. Você conhece muito bem essa dor. Eu quero que você veja essa pessoa que precisa encontrar desesperadamente formas de diminuir um pouquinho essa dor, de se dar algum carinho, um presente, que precisa se proteger desse mundo, sinta essa pessoa. Olha como ela é. Toma consciência desse sentimento. E agora eu quero que você crie aqui ao lado dessa pessoa, eu quero que você crie aquela pessoa que você escolhe ser a partir de hoje. Como que é essa pessoa? Quero que você veja essa pessoa, crie ela. Não interessa quem você foi até aqui, não importa. Interessa quem você quer ser a partir de hoje. Como que é essa pessoa? Qual é o peso dessa pessoa? Sabe, como é a estrutura física dessa pessoa? Como é o corpo dessa pessoa? Como é o peito dessa pessoa? E a bunda dessa pessoa? E os olhos? E o nariz? E o queixo? E o cabelo? E os ombros? Como é que é essa pessoa? Eu quero que você veja como é o estado emocional dessa pessoa. Sabe, a pessoa que você escolhe ser. Como é essa pessoa realmente leve, sorrindo, feliz, grata, de bem com a vida? Essa pessoa com o corpo perfeito, por mais que você ainda não acredite que pode ser assim. Mas se permita escolher ser como você gostaria que fosse. Crie aí, mesmo que pareça só um exercício de imaginação. Veja essa pessoa. Eu quero que você veja como você se sentiria sendo essa pessoa. Olhe para essa pessoa. Veja o brilho nos olhos que essa pessoa tem. Sinta o prazer, a gratidão, a leveza que essa pessoa sente. Sinta como é gostoso ver assim. Agora eu quero que você olhe para essas duas pessoas que estão na tua frente. Eu quero que você veja como elas são diferentes. Parece até que nem é a mesma pessoa. Eu quero que você entenda que agora, nesse momento, você tem uma escolha a fazer. Qual dos dois você quer ser a partir de hoje? Porque, cara, não importa quem você foi até agora, não importa o jeito que te trataram, importa quem você escolhe ser a partir de hoje. Então, eu quero que você diga para você mesmo, e se possível, em voz alta, qual você escolhe ser? E diga assim: eu quero ser esse. Escolha aquela pessoa. Agora, eu quero que você olhe para aquele que você não quer mais. Eu quero que você olhe nos olhos e diga assim: eu sinto muito, muito por tudo que aconteceu. Eu sei toda essa dor que você carrega com você. Eu sei como isso foi doloroso e como as pessoas te trataram de um jeito terrível. Mas eu quero que você saiba que a partir de agora eu te liberto de toda essa dor. Eu escolho não mais carregar essa dor, porque essa dor não é minha. O jeito que as pessoas me trataram não representa como eu mereço ser tratado. Representa como aquelas pessoas acham normal tratar. E isso é problema deles, não meu. Então agora eu te liberto disso. E Cássio, eu quero que você veja que desce do céu uma bola de luz gigante, e essa bola de luz começa a puxar aquela pessoa antiga para cima. Veja ela subindo. Veja ela subindo, ela te olhando com os olhos como quem diz assim: eu não aguentava mais, muito obrigado. Veja ela subindo e desaparecendo lá no céu e levando aquilo tudo com ela. Em 3, 2, 1. Agora olha para essa nova pessoa que sobrou aí na tua frente. Eu quero que você olhe nos olhos dela e tente imaginar como ela se sente tendo ela. Sabe, tendo esse corpo, esse brilho nos olhos, sentindo assim. Agora eu vou contar de 3 até 0 e nos olhos você mergulha dentro dela e vira ela, só pra você saber como é. Vai lá, 3, 2, 1, 0, vai. Entra aí dentro. Como é que é até aí? Como é que você se sente aí? Quero que você respire, sinta como é estar dentro desse novo corpo. Eu quero que você pegue esse novo estado interno que você está sentindo, eu quero que você atualize esse aí como a tua nova autoimagem. E que a partir de agora, sempre que você pensar sobre você mesmo, você vai se sentir desse jeito. E que a partir de agora não é uma mágica que vai fazer tudo mudar, mas que a partir de agora essa tua nova autoimagem vai nortear os teus pensamentos, as tuas decisões, as suas escolhas, os seus hábitos, a sua rotina, para que isso aqui se materialize na vida real, assim como num passe de mágica. Mas que você vai fazer a tua parte, porque você escolhe saber que você pode ser essa pessoa. Porque ninguém no mundo pode te impedir de ser essa pessoa aí agora. Porque o que aconteceu lá no passado não define quem você é. E sinta como isso é poderoso. Agora traz esse sentimento com você aí onde você está, talvez sentado ou deitado nessa live. Eu vou contar de 3 até 0 e no 0 você pode abrir os olhos. E quando você abrir os olhos, você traz esse novo sentimento aí com você, essa nova pessoa. Então vai voltando em 3, vai voltando em 2, vai voltando em 1, vai voltando mais e mais e 0.
Fantástico, lindo e transformador. Eu quero que depois as pessoas deem um retorno, porque eu estou percebendo que muitas pessoas vão conseguir e vão atualizar, né, fazer essa atualização da autoimagem, e com certeza isso vai se materializar na vida delas, não tenho dúvida.
Com certeza. Tudo começa aqui, né? Eu digo assim, tem gente que diz assim: ah, Rafael, mas isso aí é só um exercício de imaginação, né? Não tá na vida real. Mas eu te digo assim, ó, tipo essa cadeira onde eu tô sentado aqui, ó, ela é real, não é? Eu posso sentar nela, pegar nela, bater nela. Cara, mas para ela existir aqui hoje, ela existiu na cabeça de alguém primeiro. Alguém pensou, alguém desenhou no computador, alguém foi lá e fez o molde, alguém recortou, costurou, o outro parafusou, o outro pegou as peças, montou, uniu, e agora ela é real. Mas ela existiu na cabeça de alguém primeiro, entendeu? Então, o corpo que você tem hoje, ele existiu na tua mente primeiro, e por isso que ele tá do jeito que tá. Agora você pode fortalecer essa nova imagem e ter novos hábitos, novas atitudes para criar o que você quiser. Você não é escravo de ninguém, você é livre.
Sensacional, meu querido. Como é lindo esse trabalho e como ele vai impactar e continua impactando, porque esse material vai ficar gravado. O pessoal depois pode encaminhar para algumas pessoas que têm determinadas dificuldades, até para o pessoal fazer o exercício, mas também entender também essa, para fazer uma coerência, né? Entender esse lado emocional, essa questão da autoimagem que tu trabalhou é muito importante, que às vezes a pessoa está 5 quilos acima do peso e se não se gosta, se critica, ela não está num determinado padrão. Então, achei fantástico mesmo, assim, ó, lindíssimo o trabalho. Só gratidão, já passamos demais horário aí, desculpa, não sei se tem algum compromisso,
Não, tá
mas
ótimo.
agradecer todo mundo que participou, pessoal. Obrigado aí pela participação, pelas perguntas, pelos questionamentos. Próxima quarta estaremos conversando de novo. Será na quarta ou na terça daí? Quarta, na
Na
verdade,
quarta, na
terça.
quarta.
Quarta-feira.
Por mim
O
pode
que
ser quarta ou
mais?
terça, mas quarta eu acho que já anotei quarta que foi da vez passada.
Eu
Quarta,
acho
vamos
que
fazer quarta.
terça-feira eu estarei lá atendendo em Porto Alegre.
Fechou.
Assim, tema central da próxima quarta será com relação aos filhos, problemas, os mais variados problemas de filhos. Vamos tentar
Oxe!
entrar nessa temática, né?
Oxe! Vai longe a próxima live também, então, hein?
Uma hora e meia no mínimo. Então, fiquem ligados aí, pessoal. Sempre relembrando o Rafael, esse tratamento dele, só de tu olhar o vídeo e acompanhar esse movimento, pode se tratar. E mais o conteúdo que ele tem, e mais os cursos que ele dá, estará em Santo Ângelo, mais uma vez reforçando. Nos procurem pelas redes sociais. E agradecimento, meu querido. Deixo para ti encerrar, só gratidão pelo teu conhecimento e pela tua luz que tu traz para todos.
Valeu, meu amigo. Muito obrigado pelo convite aí, pela oportunidade da gente fazer esse circuito de lives aí, né? De levar esse autoconhecimento para as pessoas aí, tá? Pode contar comigo aí, é um prazer estar aí. Tenho certeza que vai ser incrível estar aí em Santo Ângelo, né? Conhecer você pessoalmente, conhecer essas pessoas incríveis aí. Vamos compartilhar isso. Eu sei que a gente está aqui na mesma missão, no mesmo objetivo de alguma forma, ajudar as pessoas a se libertar dessas dores que elas carregam aí. E viver melhor, tá bom? Então, muito obrigado e espero todo mundo lá no curso aí, né? Para as pessoas já começar a garantir as vagas aí, para a gente poder garantir que falta pouco tempo, né? Falta pouco mais de um mês aí, já tá chegando, tá bom? Muito obrigado, viu? Boa noite.
Perfeito, obrigado, boa noite, gratidão.
Valeu.